A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é Criação Cênica e Diversidade. Para falar a respeito desse assunto, a nossa convidada é Andréa Costa Soares. Ela escreveu um trabalho, no seu mestrado, Da Beira do Seu Quintal, dos Reis de Congo à Espetacularidade Contemporânea Brasileira. Andréa, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é todo meu. Eu queria agradecer muito pelo convite, dar um oi bem legal para os ouvintes da Rádio USP. É sempre uma alegria poder falar de diversidade. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje.
Nós que te agradecemos. O seu trabalho é um trabalho bastante interessante. E também você, além de pesquisadora, ter defendido o seu mestrado dentro da área da arte cênica, da contemporaneidade, você também é artista, né? Você é atriz, é bailarina.
Isso. Na verdade, eu acho que o mestrado ele veio muito mais em função de organizar esse pensamento artístico, esse desejo, né? De pensar a diversidade dentro da criação cênica. E chega um momento que você precisa organizar esse pensamento, né? Você vai fazendo, vai experimentando, chega uma hora que você precisa organizar. E aí eu acho que essa necessidade de organização me trouxe de volta à academia, porque eu também me graduei aqui na USP, né?
Por sinal, eu tive já a oportunidade de assistir a alguns dos seus trabalhos. Como artista, você tem um grupo de teatro, né? E você traz muito essa questão da cultura popular e faz uma ressignificação, uma reelaboração da cultura popular. Como é que se dá esse processo?
Eu sou diretora artística do Núcleo Pé de Zamba. Ele é um coletivo que trabalha a espetacularidade. Eu prefiro chamar de espetacularidade, porque a exemplo do que acontece na cultura popular, a gente não foge um pouquinho dos rótulos, assim, é só dança, ou é só teatro, ou é só música. Então, a gente se inspira na cultura popular para agregar todas essas expressões artísticas em função desse corpo expressivo. E, então, a gente tem espetáculos de teatro, espetáculos de dança, mas as outras linguagens estão sempre meio ali na transversal, né? Um trabalho transdisciplinar.
Que é interessante porque você traz um pouco da dança contemporânea, né? Mas preserva a linguagem da cultura popular na sua essência. Quer dizer, você fica nessa transição entre pegar a cultura popular e transformá-la em algo contemporâneo, numa dança contemporânea, ao mesmo tempo é um teatro. A gente até fica na dúvida, né? Em que momento é a dança ali, em que momento seria uma peça teatral. Você acha que a cultura popular, ela também, por si, ela tem essa natureza de ser ao mesmo tempo contemporânea, ao mesmo tempo está falando de uma ancestralidade?
Olha, eu acho que o meu desejo de pesquisa em cima da cultura popular brasileira, cultura tradicional, partiu também muito em função disso, assim. Acho que tem uma crise de artista que começou quando eu comecei a fazer pesquisas de campo, porque eu sou pernambucana, e, quer dizer, na verdade eu sou paraibana, mas eu me criei em Pernambuco, eu só nasci em Campina Grande, me criei em Recife, e que são lugares também onde essa coisa da cultura tradicional ainda tem um pulsar muito profundo. E sempre me encantou muito o que a gente chama de presença cênica desses artistas, mesmo eles não estando em função de uma apresentação artística, porque aquilo ali é vida cotidiana para eles, mas eles são muito fortes naquilo que eles fazem, muito inteiros, né, quando cantam, quando tocam, quando bordam seu próprio ornamento e tal. E eu ficava muito impactada com essa presença cênica, esse corpo inteiro presente na arte ali. E, às vezes, eu ia para salas de espetáculo e eu não sentia essa verdade de artística, de estar ali inteiro. Então, essa comparação inevitável me mobilizou muito, começou a me mobilizar muito. E aí eu comecei a desejar que os meus trabalhos de criadora e de intérprete tivessem essa verdade em cena.
Porque dentro desse seu trabalho de mestrado, por sinal, você dá o nome da beira do seu quintal, dos reis de Congo, a espetacularidade contemporânea ou brasileira. Quando você está falando da beira do seu quintal, é algo que vem, um conceito pernambucano, é algo que vem... O que significa a beira do seu quintal?
Então, o trajeto de um pesquisador dentro dessa área das artes cênicas, de um pesquisador que mergulha na cultura popular e quer criar contemporaneamente, o trajeto de uma pessoa que pensa isso no mercado, mercado cultural e dentro da academia, é uma trajetória de embate cotidiano, assim, porque, infelizmente, a grande maioria dos pesquisadores na academia e dos professores também ainda olham para a cultura popular como um conhecimento menor. Um conhecimento que não tem o mesmo valor que o conhecimento erudito, por exemplo. Então, quando você começa a olhar como as pessoas olham para as pesquisas, elas estão sempre olhando na varanda. Essa era a imagem que eu fiquei assim, na minha graduação. Então, a varanda, para mim, é a borda do Atlântico. Ou eu estou mirando para a Europa, ou eu estou mirando para a América do Norte, nos grandes criadores das artes cênicas. Não importa se o Peter Brook, o Eugênio Barba foram para a Ásia, foram para a África, pesquisar nos quintais desses lugares que ainda eram quintais muito férteis de cultura tradicional. Não importa, mas a gente olha para o trabalho deles. A gente não consegue olhar para o nosso quintal e ver que aqui está muito fértil, aqui tem muita brincadeira, aqui tem humus, né? Tem uma terra que tem uma fartura de informações e de elementos para a criação artística que pode transformar qualquer trabalho de um criador que tenha vontade de pesquisar isso num trabalho muito original.
Agora, o que você acha que faz com que não olhemos para a riqueza do nosso quintal?
Olha, eu acho que é uma herança da colonização, né? A gente é um país que ainda se porta como como um povo menor, né? Um povo menor porque não é puro, ou um povo menor porque é visto como um povo colonizado lá fora, e aqui dentro mesmo a gente não consegue se desvincular dessa imagem. Quando, na verdade, a própria estrutura de mistura que o nosso povo tem enquanto identificação cultural, ela é um valor que faz com que o nosso material humano no mundo inteiro seja referência em termos de cultura. Então, a nossa música é uma música extremamente original, os nossos corpos são os corpos extremamente originais no movimento e na criação, a nossa comida é incrível. Né? Agora está se destacando na moda a nossa produção audiovisual, a nossa produção nas artes visuais também como um todo. Então, quer dizer, na verdade, a gente não acordou ainda para a riqueza que a gente é enquanto povo.
No entanto, a nossa cabeça ainda é muito eurocêntrica, né?
Totalmente. Eu até diria assim, etnocêntrica, porque às vezes também migra, por exemplo, para inspirações culturais e acadêmicas, inclusive norte-americanas, por exemplo, né? Os Estados Unidos, que ainda é uma grande referência e tal, não sei o quê. Quando, na verdade, a gente aqui não consegue ver essa força. Eu sou muito otimista, assim, porque eu acredito que um dia o povo brasileiro vai entender que se a gente se empoderar da força que a gente tem enquanto criativo, enquanto um povo criativo, a gente vai vencer qualquer dificuldade.
É por isso que você trouxe a música aqui, Calis Bento?
Olha, na verdade, eu escolhi a Calis Bento porque ela é uma música que faz parte da minha infância e que só muito depois eu fui entender o que ela significava. Né, assim, mas ela tem uma raiz muito profunda na cultura do Congado Mineiro. Ela é uma música tradicional do Congado Mineiro, que é a base tradicional da pesquisa do meu mestrado. Né? Eu pesquisei uma comunidade do Congado Mineiro. E o Milton Nascimento, ele era um cantor que embalava as tardes da minha casa no final de semana. Meu pai gostava muito do Milton. E o Calis Bento é uma música de memória para mim. E muitos anos depois, ela acabou por se transformar uma música que ratifica a minha pesquisa. Né? Então, eu escolhi ela por causa disso. Eu gosto muito dessa música.
Então, vamos ouvir o Calis Bento?
Vamos ouvi-lo.
Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve. Jessé nasceu a vara e da vara nasceu a flor. Oi, ah, meu Deus, da vara nasceu a flor. Oi, ah. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador.
Nós estamos aqui no Diversidade Ciência entrevistando Andréa Costa Soares, que é pesquisadora e também atriz e dançarina, justamente pensando a questão da cultura popular, da arte popular. Andréa, a música que você escolheu foi Cáliz Bento, né? Você pode falar um pouco mais dela? Quem compôs é o Milton Nascimento?
Ele, na verdade, ele canta a música, mas essa música é de domínio público. Ela é um ponto, a gente chama de ponto, um ponto tradicional do Congado Mineiro. O Congado Mineiro ele tem uma característica bastante interessante, porque ele é... São manifestações ligadas ao catolicismo popular, mas com um cunho afro bastante presente, assim. Então, na verdade, é um catolicismo afro, digamos assim. E é muito presente na Grande Belo Horizonte, né, no entorno de Belo Horizonte, é muito presente esse tipo de manifestação. Então, essa música foi gravada, acho que década de 70, salvo engano, no disco Gerais, do Milton Nascimento, e já era uma música tradicional bastante conhecida naquela época.
E falando da questão de juntar algo que seria talvez esse catolicismo, né, que é um pensamento europeu, com alguma coisa africana que lembraria muito mais, talvez o candomblé, a umbanda, você acha que dá liga?
Oh, no, o Brasil é isso, né? O Brasil é essa mistura. Mas tem uma curiosidade sobre o Congado Mineiro, que, na verdade, essa interligação entre... O Congado Mineiro ele é totalmente 90% fundamentado em cima da cultura banto, né? Da matriz banto. E esse encontro entre o catolicismo e a matriz banto, ele começou na África. E a Marina de Melo Souza, ela fala um negócio bem legal, assim, com relação a esse encontro entre portugueses e africanos, através do rei de Congo, né, na África tradicional, que era um diálogo de surdos. Porque para os africanos, a cruz que os católicos traziam, ela era também um inquice, né, que era um símbolo sagrado para eles, porque eles também tinham uma cruz.
É o sincretismo nesse
processo. Então, mas não foi um sincretismo por imposição, foi por associação. Então, de alguma forma, o catolicismo se engendrou de uma maneira muito fácil, porque para os africanos era uma complementação e não um abandono da sua tradição religiosa anterior para assumir um novo pensamento religioso.
Daí é que se dá o processo, por exemplo, das imagens dos santos da Igreja Católica, ter uma associação com os orixás dos africanos?
Sim, isso já quando a gente pensa mais nos sudaneses, né? Mais nos Yorubá e tal. Porque aí sim, quando eles chegam no Brasil e que eles começam a ser proibidos de cultuar os seus deuses ou de... como é que eu posso dizer? De ter as suas práticas culturais, com música, com dança, né? Eles têm que mascarar isso. Então, é um pouco diferente a relação, por exemplo, que se estabelece entre os santos católicos e os orixás, e a relação que se estabelece nessas culturas católicas afro de Minas Gerais. Porque ali a associação ela foi um pouco menos destrutiva, digamos assim, de imposição. Ela foi mais macia, foi uma mistura mais macia, digamos assim. Mas é muito... Você, quando vai visitar essas comunidades, normalmente eles têm uma igreja católica, que nem sempre, quase sempre não é vinculada ao Vaticano, assim, oficialmente, e tem uma segunda sede, que é a sede onde ficam vários santos católicos. Normalmente é Santa Ifigênia, São Sebastião, São Jorge, que são santos que você vai ver depois, tem também uma ligação...
Tem uma proximidade muito grande.
Com alguns orixás. Então, na verdade, as camadas... De diferentes culturas africanas que foram chegando no Brasil, depois elas foram também se amalgamando e não dá muito para você saber o que é o que hoje, né? Tudo meio misturado, assim. Mas você pega o caminho histórico, desde quando eles começaram, os negros escravizados começaram a chegar no Brasil até hoje, você vai vendo como que essas camadas foram, de que forma elas foram se amalgamando. Né? O primeiro eram só os bantos, depois foram chegando as outras etnias que foram dando novas cores para essas misturas de religiosidade e de cultura também, né? De arte, de música, de dança e de tudo.
Tem uma pergunta que eu quero te fazer, mas você vai responder depois do nosso intervalo, que seria o seguinte: a Umbanda e o Candomblé, elas associam muito a esse culto aos orixás, mas também o movimento do corpo. Quer dizer, quando se diz que nós brasileiros somos corpo, você concorda com isso?
100%.
Estritamente corpo? Mas você vai responder depois do intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.